Adeus também ao meu pai. Adeus, vida de solteiro.
Quero Valentinha, lará, lará. Quero Valentinha, lará, meu bem.
Agora é que eu reconheço o valor do marmeleiro.
Quero Valentinha, lará, lará.
Quero Valentinha, lará.
Amália com Valentim, presença de Ana Moura e também de Bonga. 9 horas, 11 minutos, um fadinho para animar a malta e logo depois uma aula de saúde. Professor Dr. Luís Sancho, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terranova. Uma excelente recordação esta. Eu costumava brincar e dizer que isto parecia quase o hino de Gondomar, porque durante muitos anos essa autarquia tem como presidente um senhor com esse primeiro nome.
Professor, e o que é que reservou para nós nesta terça-feira?
Ora, íamos continuar com as nossas dores. Temos andado a falar da dor e não podemos negar, nem é novidade para ninguém, que a dor é uma sensação subjetiva desagradável, que pode ser real ou pode ter potencial e que aflige muita gente e que é o sintoma número um que leva as pessoas a procurar cuidados de saúde. Então ontem estivemos a falar um pouco sobre como temos receptores de dor espalhados um pouco por todo o corpo, mais na superfície do que na profundidade do nosso corpo, e por isso as dores superficiais são mais fáceis de localizar do que as mais internas. Mas convém também falarmos que, por vezes, a dor que sentimos numa parte do corpo não corresponde necessariamente ao local onde está a lesão, o problema que a está a causar. Neste caso, chamamos dor reflexa. Esta dor reflexa é um fenómeno muito conhecido. Os nossos ouvintes certamente saberão que as pessoas que têm um ataque cardíaco, muitas dizem que sentem uma dor que radia pelo braço esquerdo fora. Uma pessoa com apendicite, como pode começar no canto inferior direito do abdômen, mas pode sentir mais ao meio ou até do lado esquerdo. Isto são fenómenos de dor reflexa assim muito comuns, embora, claro, mais extremos. Ora, essa dor reflexa acontece quando os sinais nervosos que vêm de diferentes partes do corpo juntam-se todos na mesma estrada, por assim dizer, juntam-se todos na mesma via nervosa que vai à espinal medula e ao encéfalo, e portanto gera-se ali alguma confusão, por assim dizer, porque digamos que a interpretação do nosso sistema nervoso central é chegou uma sensação de dor dali, mas não é costume chegar uma sensação de dor dali. Portanto, deve estar a vir não dali, mas do outro local que também vem por aquele caminho. Ou seja, há uma certa confusão, digamos, no nosso sistema nervoso central sobre de onde exatamente é que procede a dor. Mas isto não se verifica sempre, embora seja muito comum em algumas situações, por causa desta partilha das vias nervosas. Olha, outra coisa que toda a gente também saberá é que a tolerância individual à dor é muito relativa. Isto é, cada pessoa tem as suas dores, por assim dizer, e cada pessoa sabe o nível de dor a que sente. E por isso é um fenómeno tão subjetivo e tão difícil de explorar, que às vezes o mesmo estímulo, ou o que deveria talvez ser visto como o mesmo estímulo, é percebido pela pessoa de maneira completamente diferente. Se quisermos um exemplo de quão subjetivo isto é, um estalo dado em brincadeira ou um estalo dado, queria dizer, em fúria, mas
com intenção de magoar, não é?
assim, dependendo da intenção e de quem o faz, a dor que aquilo causa é completamente subjetiva, mas de uma maneira muito diferente, não é? Um estalo dado numa brincadeira entre, por exemplo, um casal de namorados que estão a brincar, atenção, não estou a falar de forma alguma de violência doméstica, é completamente diferente, mesmo que, do ponto de vista da intensidade da força, esse mesmo par de namorados troque um estalo com significado, por assim dizer. Vai ser muito mais doloroso. E aqui sim poderíamos estar a entrar no campo da violência doméstica, portanto vamos fugir, e eu percebi que não é assim o exemplo mais... não foi o exemplo mais feliz, peço desculpa. Ora, a capacidade para suportar a dor, então, varia por muitos fatores. Por exemplo, aquilo que se chama o estado anímico, portanto, se a pessoa está bem disposta, mal disposta, animada, deprimida, a própria personalidade, há pessoas muito mais estoicas e resistentes que não dão parte fraca, e outras que, enfim, não é, não têm essas características, e claro, as circunstâncias, como tentei exemplificar. Depois também temos fatores fisiológicos. Quando acontece uma lesão, quando nós estamos muito animados, eu imaginaria, por exemplo, num acidente, quando estamos numa situação de muito stress, as pessoas, o corpo liberta adrenalina, e a adrenalina, entre outros efeitos, dá uma insensibilidade temporária a estes estímulos dolorosos. Portanto, muitas vezes as pessoas estão então muito nervosas, muito animadas, e nem dão conta que têm uma ferida ou uma lesão, e só depois é que senti que tinha acontecido. Ora, isto é muito comum e tem, como digo, uma razão fisiológica muito real e bem estudada. E assim ficaríamos por aqui hoje. Então, em jeito de resumo, a dor reflexa é quando uma dor é sentida não exatamente no local onde ela está a originar, mas num outro local que no cérebro acaba por estar associado pelas vias nervosas ao local onde a dor causa, e que a tolerância individual à dor é uma coisa muito variável, dependendo de muitos fatores.
Professor, antes de deixá-lo ir embora, na abordagem que o cidadão comum faz à gestão da sua dor, está claro a toma de medicação. O que é que aconselha? O que é que tem a dizer?
Ouvi um bocadinho mal.
A ver se agora...
Uma interferência.
A ver se agora ouve melhor. Estava eu a dizer... Já me ouve melhor, professor?
Nem por isso, mas vou ouvindo.
Ok.
Não se importar de repetir com calma.
Eu é que peço desculpa por não me receber na melhor das condições. Mas dizia eu, na gestão da dor está sempre a toma de medicamentos. O que é que tem a dizer sobre este tema?
Tenho a dizer que os analgésicos são uma enorme ferramenta terapêutica muito útil, mas que não podem de forma alguma ser abusados. É uma... A subjetividade da dor torna esta gestão da dor uma coisa extremamente complicada. Como digo, há situações que deviam ser semelhantes, mas onde a descrição ou a maneira como a pessoa se sente é bastante diferente. E portanto, não há exatamente assim uma receita, pega lá isto e já dá. O que é que temos? Temos realmente muitos anos de experiência, de dosagens, de cálculo, etc., e sabemos, e também temos um conjunto de medicamentos, uns mais fortes, outros mais ligeiros. Por exemplo, um dos mais habituais será, bem, são os anti-inflamatórios, não esteroides em geral, mas talvez o paracetamol, que é um analgésico ligeiro, mas que também não podemos de forma alguma abusar dele, porque ele também também pode causar lesões no fígado, por exemplo. Claro que quanto mais forte for um analgésico, mais potencial há para que ele tenha efeitos secundários, porque deixa de atuar no local onde a dor ocorre, e passa a atuarem nos centros cerebrais da dor e, portanto, pode ter um efeito mais abrangente. Inclusivamente, nós sabemos que há um grave risco de dependência dos analgésicos, não é? A maior parte dos analgésicos mais fortes são derivados do ópio e, por isso mesmo, são designados por opiáceos. O mais comum, ou melhor, o mais conhecido será talvez a morfina, que é também um dos mais fortes e do qual não se pode abusar e se reserva então para situações extremamente graves e inclusivamente por vezes até se reserva certas doses para situações em que a dor é tão intensa que não... O risco de dependência é uma coisa que fica para se pensar noutros dias. Estou a pensar, por exemplo, em doentes oncológicos, não é? Pessoas que realmente têm problemas gravíssimos onde o potencial para a dor é muito significativo. Há terapias alternativas, por exemplo, a acupuntura tem revelado enorme sucesso em alguns tipos de dor, não funciona com todos, mas é uma área que tem sido cada vez mais estudada, exatamente porque a acupuntura, trabalhando na linguagem, digamos, da aloterapia, esta é da linguagem que nós conhecemos como linguagem médica ocidental, clássica, ela trabalha... Tentando explicar o que não sei o suficiente para explicar, mas ela trabalha principalmente bloqueando certas vias nervosas e impedindo a chegada dos impulsos dolorosos ao sistema nervoso central. Claro que noutras situações também tem o potencial, por exemplo, de a acupuntura é muito usada na terapia muscular e uma das habituais causas de dor nas pessoas é exatamente a contração muscular excessiva, não necessariamente as queimbras, mas a contração muscular acaba por gerar dor, especialmente se for mantida ao longo de muito tempo. Aliás, há aqui uma, digamos que é uma pescadinha de rabo na boca, porque a dor leva a pessoa a tensionar os músculos e os músculos tensionados acabam também por levar à dor e, portanto, a situação piora e às vezes um relaxante muscular é até mais indicado do que propriamente um analgésico para combater este tipo de dor, e aqui também a acupuntura tem resultados demonstrados no relaxamento muscular. Mas isto é todo um mundo, uma grande complicação, e depois entramos aqui, por exemplo, no campo dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos. Há pessoas que vivem com dor crónica e, como tal, são obrigadas a fazer medicação regular, caso contrário não têm hipótese de ter uma vida minimamente normal. E depois, claro, nos cuidados paliativos, frequentemente a dor é também uma presença assídua, e aí sim podemos, não queria usar a palavra abusar, mas podemos ser mais generosos com as dosagens e com os medicamentos que se usam nessas situações, porque se presume com critérios médicos que a pessoa em princípio já não recuperará. Portanto, estamos a falar principalmente de aliviar o sofrimento. Aliás, essa área dos cuidados paliativos é uma área que precisa muito de ser desenvolvida antes de darmos o passo seguinte da eutanásia. Isto foi uma das críticas muito bem fundadas da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros quando apareceu este debate sobre a eutanásia, que é um debate que devemos ter. Os assuntos difíceis não se resolvem fugindo a eles, mas sim, pelo contrário, debatendo. Mas o que estas ordens profissionais disseram foi: muito bem, podemos ter essa conversa, mas primeiro temos que ter uma rede de cuidados paliativos, que não temos. Está, basicamente, há muitos anos que não se faz absolutamente nada para pôr a rede de cuidados paliativos a funcionar, exceto, claro, algumas situações muito pontuais, habitualmente associadas inclusivamente a entidades mais privadas e mais ligadas ao setor social. Portanto, é uma questão difícil que deve ser gerida com muito cuidado.
Dr. Luís Sancho, é mais uma aula de saúde aqui na Terra Nova. O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, como sempre, agradeço-lhe a disponibilidade, desejo-lhe a continuação de um ótimo dia e deixo o final por sua conta.
Os nossos ouvintes não precisam de me ouvir novamente para saber que continua a ser muito importante manter os devidos cuidados de saúde. Temos que manter o distanciamento social, usar sempre corretamente a máscara e, claro, ter os devidos cuidados com a higienização, principalmente das nossas mãos e também, se pudermos, da roupa com que circulamos na rua. A todos.